Olá, Juliana, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN.
E estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, para falar sobre a crise hídrica e a importância da energia fotovoltaica, Ju.
Isso mesmo, né, Lu? Nós estamos aqui numa crise hídrica a nível Brasil desde 2012, né, que começou essa crise hídrica e foi pensado a partir de 2015 o desenvolvimento de uma tarifa, de uma bandeira tarifária, pelo fato de você ter menos chuvas, né, e isso daí acaba impactando o crescimento econômico brasileiro e acaba gerando um impacto inflacionário. E diante desse cenário, a gente vê aí a importância no aumento da produção da energia fotovoltaica. Falando um pouquinho da crise hídrica, Luz, eu estava avaliando o ano passado como que ficou o ano de 2021 em relação às bandeiras tarifárias, que é onde você tem um acréscimo na conta da energia elétrica. Só para o nosso ouvinte, né, ter a informação, quando a gente tem uma bandeira verde, significa que o sistema nacional de energia não está precisando acionar as usinas termoelétricas, usinas nucleares, que têm um custo mais elevado da energia, né? Está utilizando basicamente as usinas elétricas e também a eólica, a fotovoltaica, que tem um custo mais baixo. Então, a bandeira verde, você não tem uma adição no custo da tarifa da energia. No entanto, quando você tem a tarifa amarela, a tarifa vermelha, nível 1, nível 2, e o ano passado foi acrescentada a tarifa preta, né, que a gente fala que é a tarifa de crise hídrica, você tem aí, cada uma delas representa um acréscimo maior na conta de energia. O ano passado, Lu, nós não trabalhamos nem um mês sequer na bandeira verde. No início do ano, a gente estava na bandeira amarela e logo passamos para a bandeira vermelha e finalizamos o ano com a bandeira preta, que deve permanecer até abril agora de 2022. O que que isso representa, né? Um custo adicional de em torno de R$ 14,00 a cada 100 kWh consumidos na conta de energia, impactando na inflação. O ano passado a gente fechou o ano com uma inflação em torno de 10%, o IPCA, e grande parte desse aumento inflacionário está relacionado a esse aumento do custo da energia. E como nós temos um país que quer crescer, quer gerar indústria, a população também está crescendo, você tem um número de casas, né, o setor da construção civil em crescimento. Então, esse crescimento faz com que você tenha um maior consumo de energia elétrica e aí as fontes de energias renováveis e alternativas, como é a eólica, como é a fotovoltaica, elas se tornam estratégicas para a continuação do crescimento de empresas e também da nossa população, porque tudo isso acaba impactando na demanda de energia, Lu.
Ju, e esse sistema de placas solares, né, a procura está aumentando demais, né? Porque as pessoas já perceberam a economia que isso representa, né?
Com certeza, Lu. E vamos falar um pouquinho da nossa matriz elétrica brasileira, né? 59%, isso dados agora de 2021, está relacionado às usinas hidrelétricas. 20% são as termoelétricas e nós temos 9% de energia eólica e apenas 2,4% de energia solar centralizada, né, que são das usinas, usinas fotovoltaicas mesmo. Mas o sistema de que a gente chama geração distribuídas, né, que são aquelas usinas com recurso próprio, onde você faz na sua casa, na sua indústria, na sua empresa, né? Que a gente chama sistema distribuído, eles representam 7%. E existe um plano nacional de expansão, Lu, principalmente para geração de energia eólica e energia solar no nosso país para 2030. Exatamente para reduzir a participação da energia hidroelétrica e da energia termoelétrica, né? Então, a ideia é que se amplia aí para 14% a eólica em termos de matriz energética nacional e 3% A solar e de geração distribuída saia de 7% para 14%, ou seja, dobrar em 10 anos. Quando a gente vai avaliá-lo, no caso da energia fotovoltaica, né, o seu crescimento, né, eu peguei dados de 2017 em relação agora a janeiro de 2022, que já estão disponíveis, nós vemos um crescimento, Lu, de mais de 1000% na capacidade instalada de energia fotovoltaica no Brasil. E é importante entendermos que no Paraná, em termos nacional, ele é o sexto estado brasileiro com maior potencial, ou seja, com maior capacidade instalada de energia fotovoltaica a nível nacional, né? Então, isso mostra que o nosso estado ele está seguindo essa tendência, que não é só uma tendência brasileira, mas é uma tendência mundial, visto que nós temos muita luz aqui no nosso país e principalmente aqui na nossa região, né, Lu?
É, verdade. E eu fiz uma entrevista recentemente com um especialista na área e ele disse que o Brasil já passou a marca de 1 milhão de imóveis, né, com placas, sistemas solares. Impressionante.
Isso.
Né?
Já passou a marca de 1 milhão e quando a gente vai avaliar o número de habitantes atendidos, já chega a 12 milhões de habitantes que já utilizam a energia fotovoltaica como fonte de energia elétrica, Lu. E isso só tende a aumentar, dado que você tem também incentivos de financiamento, né? Então toda essa estrutura, inclusive financeira, para que as pessoas possam estar instalando energia fotovoltaica na sua casa, no seu comércio, na sua indústria, até mesmo nas repartições públicas, tende a aumentar cada vez mais. Nós temos duas formas de a gente avaliar esses indicadores, Lu, que a gente chama, né, da energia solar centralizada, que são a instalação de usinas fotovoltaicas com alta capacidade de geração e a geração distribuída, que é exatamente essa, né, das pessoas, do comércio, instalarem com recurso próprio esses sistemas na sua casa. E em 2017, a gente via que no Brasil tinha-se muito mais as usinas, a capacidade instalada estava muito mais concentrada nas usinas fotovoltaicas do que nessa geração distribuída. E hoje isso já mudou drasticamente, né? Ou seja, foi muito bom isso, né? Hoje, 66% de toda a energia fotovoltaica gerada no nosso país é sobre sistema de geração distribuída. 77% são de residências, Lu, ou seja, as pessoas, né, estão investindo na geração própria de energia fotovoltaica.
Ah, muito legal. E economizam bastante, a economia é grande.
Isso, economiza bastante, né? E eu avaliando um ranking paranaense, né, até de alguns dados na ANEEL, para a gente poder fazer um ranking mais atualizado, para a gente ver como que Maringá, Londrina, nossa região está em relação ao Paraná como um todo, mas ainda não chegou essas informações, quando chegar eu venho aqui falar para os nossos ouvintes, mas eu consegui um dado de 2019, e em 2019, Maringá era a segunda cidade a nível do Paraná, né, no paranaense, com maior instalação de sistemas fotovoltaicos, só perdia para Curitiba e Londrina vinha logo em seguida, né? Mas se a gente fizer uma análise relativa por milhões de habitantes, Maringá seria a primeira do estado. E eu tenho certeza que agora, dados de 2022 que eu vou receber, esse número deve ter aumentado ainda mais. E o setor público, né, vem adotando cada vez mais também a energia fotovoltaica nas suas repartições públicas, que é extremamente importante. Tudo isso, só para o nosso ouvinte entender, contribui para que a gente possa, no futuro, sair dessas tarifas, né, dessa bandeira amarela, dessa bandeira vermelha, dessa bandeira preta, porque você, gerando a sua própria energia ou tendo outras fontes de energia que não seja hidrelétrica, a gente consome menos aí desse sistema.
Tá certo, Ju, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau.
Tchau.